vamos lá. O que Shechalá Rabbi Yochanan ben Zakkai. Que Shechalá quer dizer, ele estava doente para morrer, tá certo? Ele ia falecer, né? Estava na cama, ia falecer. E Yochanan ben Zakkai, quem se lembra, era o Gadol Ador na época. Você se lembra de Yochanan ben Zakkai? Yossi, quem se lembra de Yochanan ben Zakkai? Alguma coisa? Não se lembra nada de Yochanan ben Zakkai? Alguma coisa? Alguém se lembra alguma coisa? Nissim.
Tem
Liav de Bechachamea, muito bem, Nissim.
Ele fez a pergunta.
Verdade. Lá pro Aspasianus Keisar. Que pergunta, é? Então, ele falou para ele, o general falou para ele, o general que virou rei, lembra da Gmará em Gittin, lá do Kurban Beit HaMikdash? Falou para ele, pode pedir um pedido. Aí ele falou que ele quer pedir Yavne e Chachamé. Eu quero pedir a cidade de Yavne. Na cidade de Yavne tinha muitos também de Chachamim. Então ele quer pedir isso para ele. E ele pediu, então deixou, o Beit HaMikdash foi Nechrav, mas essa cidade ficou mesmo com o Tamidei Chachamim. Explicamos, quem se lembra, porque ele sabia que vai ter que ser destruído o Beit HaMikdash, ele viu Baruch HaKodesh, e ele sabia que o futuro de Am Israel é Yavne e Chachamea. Não adianta. Am Israel no Galut, sem Torá, não vai ficar. Então, sabendo que o Beit HaMikdash vai ser destruído, sabendo que os Yehudim vão para o Galut, então ele falou, vamos pedir Yavne v'Chachamea, e assim foi mesmo, tá? Esse Rabbi Yochanan ben Zakkai, tá? Ele estava doente, ele era o Gadol Ador, tá? Ele ia falecer, Nichnesu Talmidav Levakro. Os alunos dele entraram para visitar ele. Kivan Shera Otam, quando ele viu os alunos dele, Itchil Lifkot. Ele começou a chorar. Por que ele começou a chorar? Porque ele entendeu que já está no fim do caminho aqui, né? Filipkot. Amru lo talmidav. Falaram os alunos para ele. Ner Israel. Luz. A vela de Am Israel. Amod haYemini. O pilar direito. Patisha Chazak. Mipteima ataboche. O que você está chorando? Querendo dizer, pessoal, eles queriam perguntar o seguinte. Se ele chorou é porque ele está com medo do julgamento lá em cima. Uma pessoa que falece, né, chega lá em cima, tem que passar por um julgamento. E se ele chorou, é porque estava com medo. Então, os alunos falaram, o senhor tem medo de julgamento lá em cima? O senhor que é o Gadol Ador, é o rabino, o chefe de tudo, tem medo? Amalahem respondeu ele para eles, sim. Ilu lifnei melech basar vedam hayu molichinoti. Olha, prestem atenção aqui na Gemara, pessoal. Se tivesse me levado na frente de um rei que é de carne e osso, Shayom Kan Umachar Bakever, que morre, um dia morre, Shem Koes Alai, esse rei de carne e osso, se fica bravo comigo, Em Kaso Kasolam, não é uma bravura para sempre, Vim Osrani, se ele me prende na prisão, En Isuro Isurolam, não é para sempre. Vime mitani, se ele me mata, ele me tatou, me tatou lá. Ele não é para sempre, tem uma hora que acaba. Vaniyachol lefaiso bedvarim ul shachdo bemamon, eu posso subornar ele e tudo. Afa pequena iti boche. Se eu fosse num julgamento para um rei desses, eu também ia chorar. Vachav shemolichim oti lifnei melech malchei amlachim akadosh baruchu. Agora que eu estou falecendo, eu vou lá em cima no julgamento celestial, você fala, né, em português. Sheu chai vekayam, Akadosh Baruch Hu é pra l'olam, ulolme olamim. Shem koes alai kaso kasolam, a bravura de Hashem comigo é para sempre. Vim osrani, e se ele me prende, isuro isurolam, é prende para sempre. Vim emitani, se ele me mata, mitato mitatolam. Veini yachol lefaiso bedvarim, eu não consigo subornar a Hashem. Velo lechachdo bemamon. Michael, então o quê? Então ele tá com medo. Tá com medo por quê? Que o quê? O julgamento de lá e talvez ele vai ser decretado para ele Gehenom. Deus me livre, né? Então ele tá com medo. Um Gehenom, né? E agora, olha agora. Veloyoi paragmará. E não só isso. O que é veloyoi? E não só esse argumento que eu falei para vocês, mais um argumento. Eu tenho na minha frente dois caminhos. Achat shel Gan Eden, vachat shel Gehenom. Um do Gan Eden e um do Gehenom. E eu não sei qual caminho. Eu não estou entendendo. Isso é um segundo argumento? E qual foi o primeiro argumento? Ele sabia sim o primeiro. E onde que ele vai? Genom ou Gan Eden?
Não, primeiro é medo do julgamento. Segundo, aí começa a vir o medo de para onde ele vai. Mas só o julgamento em si já é bastante
problema. Muito bem. Muito bem. Isso é um chat. Isso é um chat. Vamos falar. O Rashach sempre falava. Assim, chat nessa Gemara. Ele trazia essa Gemara ao Rashach. E ele falava isso. Preste atenção no que o Beto falou aqui. Ser julgado por Hashem... Mas pera, antes disso, vocês entenderam a pergunta que tem na Gemara? A Gemara fala dois argumentos, mas é um argumento. Só que Veloi Oi quer dizer mais um argumento, eu não sei aonde que eu vou. Azea no Danim, estamos falando sobre isso. Isso que ele falou antes também, que é Veloi Oi, mais um argumento. Então o Beto falou, o Rashach falava o seguinte. Ele falava sobre Rosh Hashanah, antes de Rosh Hashanah ele falava isso. Ele falava assim, ser julgado por Hashem já dá medo. Já dá medo. Independente qual vai ser o resultado do julgamento. Ser julgado por Hashem já dá medo. Isso que ele falou no começo. Não por causa de Gehenom e Gan Eden. Não resultado. Isso ele falou. Vamos ver muito Maduyak na Shon da Gemara. Se eu fosse julgado num rei Melech Basar Vedadam, claro que eu também choraria. Eu estou sendo julgado Melech Malchei Amlachim, então claro que eu estou com medo. Independente do resultado, dá medo. Pode imaginar? Ser julgado por Melech Malchei Amlachim Akadosh Baruch Hu, dá medo. Independente do resultado. E falando no resultado, eu sei lá qual vai ser o resultado. Eu tenho certeza que eu vou para o Gan Eden? Não tenho certeza que eu vou para o Gan Eden. Então, isso que é o Veloyoit. É mais um argumento. Isso é o pshat que o Rashach falava. Mas eu quero falar mais um pshat para vocês. Quer? Tá? Vamos continuar só a Gemara. Amrulo Talmidav Atkan. Não, desculpa, pulei. Essa parte melhor que tem. Amrulo Rabbeinu. Então, depois que ele acabou de falar, os alunos falaram Rabbeinu Barcheinu. Antes de você falecer, dá uma brachá para a gente. Amalahem. E a brachá que ele deu para eles foi Yehira Tzon Shetehei Morei Shamai Malechem Kemorab Asev Adam. Eu dou uma brachá para vocês que vocês tenham medo de Hashem como vocês têm medo das pessoas. Amrulo Talmidav Atkan. Só isso. Eles pensaram que vão ouvir uma brachá do Rabino que vai acabar chás, saber Rishonim e Achronim, saber a brachá do Rabino. E a brachá foi tão simples. Ter vergonha das pessoas como tem medo e vergonha de Hashem. Amalahem falou o Rabino para os alunos, Velevai. Tá. Não é tão pouco isso. Alevai que vocês tenham medo de Hashem. Teidu, saibam que se Adam houver haverá. Uma pessoa faz um pecado, Omer, Shelo, Irani, Adam. A pessoa não está nem aí que Hashem está vendo o pecado dela. A pessoa está preocupada se ninguém não está vendo. Bechaz, Petirató, quando ele faleceu, Amalahem, olha só, olha quem era, o Rabbi Yochanan ben Zakkai, ele falou para os alunos, Panu, Keilim, Ipnei, Atumá, tiram os Keilim, que vai ficar também aqui o quarto, Tumat, Oer, Vechinu, Kisele, Chesquiau, Melech, Yehudá, Sheba. Ele viu Chesquiau, Melech, Yehudá, vindo percaber ele para levar ele para cima. Yochanan ben Zakkai, tá certo? Muito bem. Então, isso é um chat. Um chat que falaram aqui. Ó, a pergunta é essa para essa Gemara. Esse Veloi 8 dá para entender. É o mesmo argumento, a mesma coisa. Não são dois argumentos, mas não dá para entender. Então, um chat foi o que o Beto falou agora, que o primeiro argumento foi medo do julgamento, claro, independente do resultado. E segundo argumento é o resultado, não sei qual vai ser. O outro pshat que eu quero falar para vocês é baseado no Orachaim, aqui no pasuk dessa pashat Nitzavim. Olha só, olha no pasuk aqui, pessoal. Lado direito. A perek lamet, em pashat Nitzavim, tá? É o perek de tshuva. As pessoas vão fazer tshuva, é uma mitzvah de tshuva, e que vão fazer tshuva. E a Torá, quando fala sobre tshuva, olha o que a Torá fala, pessoal. Vaya ki avou alecha Kol advarim eile. Quando vão vir todas essas coisas, o que vai vir para a pessoa? Habrachá vaklalá. Vai vir habrachá e aklalá, ashenatati lefanecha. Vashevota elevavecha v'chol agoyim asher edichacha Hashem Elokecha shama. E você vai interiorizar está acontecendo com você, você vai fazer tshuva, através disso vai fazer tshuva, o Ramban ele fala aqui, que vai acontecer isso, e é uma mitzvah, Há duas coisas, verdade. É uma mitzvah para mitzvah, para o Ramban. E fala que o fim da história vai acontecer isso. Vai acontecer que a pessoa vai fazer tshuva. Assim fala a Torá aqui. Muito bem. Isso é para achar de tshuva. E aí eu continuo. Vou chamar também o Kolog, vou chamar o Anokhi, vou chamar o Hashem Elokecha, Shevotka. Então vou fazer tshuva, os Yehudim. E aí Hashem vai pegar a gente e levar para Eretz Israel. Estamos perto, Bezat Hashem, né? Bekarov Yamenu. Pergunta os Meforushim. Como assim? Vai aqui avou alecha kol advarim haele. A brachá va klalá? A gente sabe que pessoas fazem tshuva por klalá. Quando a pessoa, quando Hashem chacoalha a pessoa é castigada, tem problemas, tem sofrimentos, aí a pessoa faz tshuva. Mas brachá? Brachá, a pessoa que tem tudo, tem dinheiro, tem tudo, tem saúde, tem família, não tem nenhum problema. Ela faz tshuva? Por que ela faz tshuva? Está tudo ótimo com ela. A Torá fala isso. Vai aqui, avou, alecha, kol advarim haele, abrachá, vaklalá, shenatati lefanecha, vashevota levavecha. Vai fazer tshuva. De brachá você faz tshuva? Rodrigo, como se costuma fazer? Alguém que está indo tudo bem na vida, é difícil ele fazer tshuva.
Ele tem medo que vai parar de ficar tudo bem, então ele faz tshuva das coisas que faz errado.
Muito bem. A verdade é que pessoas, está escrito nos livros de Mussá, para vocês saberem, que a pessoa que ela tem midot, ela vê quanto Hashem dá para ela, ela faz tshuva pelo bem, ao contrário. Ela se sente devendo para Hashem. Se sente devendo, Hashem me faz tanta coisa boa. Conheci uma pessoa aqui, uma pessoa ali, para vocês saberem, poucas, mas que fizeram tshuva, melhoraram, porque ele viu que Hashem faz tanta coisa boa para elas, então por akarat hatov, quer melhorar. Existe, pouca, mas existe. Então pode ser que esse é o pshat do pasuk. Às vezes a pessoa faz tshuva brachá, pela brachá, e às vezes pela klalá, a pessoa faz tshuva. Pode ser também. Mas Or HaChaim HaKadosh, aqui, depois vocês olham dentro, depois ele fala um outro pshat. Pshat muito bom. Ele fala o seguinte. Isso é muito, muito negueia, tá? Pra gente, muito atual, tá? Pra vocês saberem. Ele fala assim. Nunca sei como explicar isso direito. Meu vocabulário de português não é tão rico assim para explicar. É assim, tá? Eu vou tentar explicar assim. Vocês vão entender, depois eu vou até melhorar o que eu falo. A pessoa que não vai no caminho da Torá, um rachá, ele tem a klalá. A klalá. Uma pessoa que vai no caminho da Torá, não só que ele não tem klalá, como ele tem brachá. Então, dois níveis a mais. Isso, explica aí o negócio.
Não, exatamente. Com essas palavras.
É. Tipo assim, vamos supor que a regra seria essa, pessoal. Quem não vai no caminho da Torá, tem klalá. Quem vai no caminho da Torá, não tem klalá, mas não tem brachá. Aí também já seria o motivo para ir no caminho da Torá. Porque eu não quero ter klalá, mesmo que eu não vou ter brachá. A Torá fala não, mas é mais do que isso. A Torá fala que quem não vai no caminho da Torá tem klalá. Quem vai no caminho da Torá não só que não tem klalá, como tem brachá. É dois níveis a mais. Isso que é o pshat. Fala o Rahaim HaKadosh, isso que é o pshat aqui no pasuk. Olha só, pessoal. Vayaki avou alecha kol advarim haele. A brachá va klalá. Querendo dizer, fala o Rahaim, A pessoa faz tshuva só de klalá. Vem a klalá e a pessoa faz tshuva. Mas por que ela faz tshuva? Porque ela faz o hishbon nefesh, ela reflete e pensa assim, não vale a pena eu ir no caminho da Torá. Não vale a pena. Eu não indo no caminho da Torá, eu tenho a klalá. Se eu for no caminho da Torá, não só que eu não vou ter klalá, eu vou ter brachá. É dois motivos para ir no caminho da Torá, para não ter klalá e para ter brachá. Quando a Torá fala brachá vaklalá, fala o Rahaim HaKadosh, quer dizer isso. A brachá e a klalá fazem a pessoa fazer tshuva. Ela faz tshuva pela klalá. Verdade, está indo mal a vida dela. Está indo mal a vida dela, está tudo errado na vida. Ela faz tshuva. Mas por que ela faz tshuva? Porque ela faz das contas, se ela for no caminho da Torá, não só que não vai mal a vida dela, vai muito bem. Tem a brachá, vai muito bem. Então a brachá vaklalá falam para ela fazer tshuva. Saiba que isso...
Não,
Rahaim, 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 Rahaim É verdade, o Yosef tem razão que o Lashon, assim, natural, não parece tanto isso, mas o Rechaim HaKadosh, ele fala assim, chato, passou. Saibam, para vocês saberem, que esse Rechbon que o Rechaim faz aqui é muito atual para vocês todos, tá certo? Eu quero que vocês saibam, tá? Muitas vezes, Bachorim ficam pensando, será que vale a pena estar na Yeshiva? Vale a pena estudar a Torá? Imagina que todo mundo passa esse pensamento na cabeça, né? Vocês não têm ideia como essas duas coisas que o Rechaim ele fala tem em cada Bachur que está na Yeshiva. O Bachur que está na Yeshiva, ele não está na rua com todas as negativas que tem na rua. E não só isso. Ele está numa Yeshiva, está estudando Torá, crescendo em Torá, crescendo em Ashkafá. É duas coisas. A pessoa não pode fazer a Rechbon, não, eu não estou na rua. Então eu estou na Yeshiva, tá bom. Não é só isso. Não é só isso. É muito mais do que isso. É não estar na rua, não estar envolvido com as coisas da rua, baixas da rua, número um, verdade? E tá, é outra vida, é outra. A cabeça está cheia com coisas importantes, coisas assim. Está crescendo em Torá, crescendo como pessoa, é outra coisa. É o dobro, é sempre o dobro. Brachá ou clalá? Quem não vai no caminho da Torá é clalá e não é brachá. Ele está perdendo duas coisas. Ele está ganhando clalá e não está ganhando aquela brachá. A pessoa que vai no caminho da Torá está ganhando duas coisas, não uma coisa. Ele não está tendo a clalá que a Torá está falando e está tendo uma brachá. A pessoa que é religiosa e não religiosa. Hoje em dia é muito claro. A pessoa que não é religiosa, assim, bem afastada, estou falando. Não pessoa que vai na sinagoga, que tem a tradição dela, só que é afastada. Ela tem a clalá do mundo de hoje. Uma clalá enorme, né? Tudo assim, não tem família hoje em dia, não tem nada, é uma clalá. E também não tem a brachá que o meu dia da ti tem, não tem a brachá, a vida cheia de conteúdo, cheia, é outra coisa. Então é clalá e brachá, é os dois. Sempre quando vocês fazem a conta da situação de vocês, tem que fazer a conta em dobro, porque é o dobro, sempre é o dobro. No caminho da Torá, é o dobro. Não tem a clalá e tem a brachá. Tá na Yeshivá, não tá na rua, tá na Yeshivá. Tá estudando Torá. É outra coisa, é os dobros. Isso que o Pshat aqui não passou, falou Rechaim HaKadosh. Então, uma vez eu vim num lugar, não é meu Hidush. Que seu Pshat aqui na Agmará também, no Sechel Brachot. Rabbe Zakai, ele falou assim. Os dois, não como você falou, Beto, agora, Pshat novo agora. Não pelo julgamento ele tava com medo. Tava com medo do resultado do julgamento. Resultado. Só que o quê? Ele falou assim, primeiro lugar, eu vou saber, talvez eu vou para o Gehenom, eu estou com medo, Hashem, Melech Machia Amlachim, Verlo Yoit, aqui meu julgamento não vai ser ou Gehenom ou não Gehenom, meu julgamento vai ser ou Gehenom ou Ganeden, isso é o Lashon da Gemara, vocês vão ver. Tem aqui, está em jogo, o duplo está em jogo aqui. Eu poderia ir para o Gan Eden. Imagina, eu não vou para o Gan Eden, eu vou para o Gehenom. Eu estou perdendo em dobro. É diferente se a pessoa, a dúvida dela é, eu não vou no Gehenom, ou vou no Gehenom, ou não. Eu poderia ir no Gan Eden. A pessoa vai no Gehenom, sabendo que ela poderia ir no Gan Eden, não no Gehenom. Então é muito, muito pior. Está perdendo duas coisas. Está perdendo. Eu não fui no Gan Eden, eu fui no Gehenom. Isso é o Veloi 8. Primeiro ele falou, eu estou com medo mesmo. Estou com medo do Gehenom. Eu não sei. Talvez eu vou para o Gehenom. Isso já é motivo para ficar nervoso. Talvez eu vou sim no Gehenom, talvez eu não vou no Gehenom. Veloi 8. Talvez eu poderia ir no Gan Eden. Imagina se eu não vou no Gan Eden, eu vou no Gehenom. Eu estou perdendo dois níveis. Isso que é o chato aqui. Eu gostei do Pshat da Gemara, baseado nesse Rechaim HaKadosh, essa conexão que dá para essas duas coisas. Mas também eu acho isso muito... Eu falei para você agora isso para você, porque eu acho muito atual para todos vocês, tá? Tem mais um Pshat aqui na Gemara, isso é atual para mim, tá certo? Não para vocês, para os rabinos, os professores e rabinos, que eu ouvi uma vez de um Mechanech muito grande. Eu vou até aproveitar a oportunidade agora também. Vocês sabem que uma pessoa que trabalha com outras pessoas, um professor, um rabino, sei lá. É chamado um ishtziburi, é isso. Né? Ishtziburi, uma pessoa, como se fala em português, ishtziburi? Uma pessoa de público, uma pessoa que trabalha com público, né? Essa pessoa nunca consegue estar limpa e falar, eu não fiz nada de errado. Uma pessoa particular também é difícil. Em Tzadik Baret, Ashi Asetov Velo Yechta. Ninguém pode falar, eu estou limpo. Mas, Rebbi Yochanan Ben Zakkai, pessoal, era um gadol ador, era um tzadik. Agora conta, quem se lembra? Agora em Sukkah, quem se lembra? Era uma pessoa gigante. Ele, a priori, poderia estar limpo. Ele estava com medo de quê? De Gehenom? Que pecado que ele já fez, pessoal? Rebbi Yochanan Ben Zakkai, Gehenom, dois... Pop chat. Falou um Mechanech. Rebbi Yochanan Ben Zakkai estava com medo, sim, não da vida dele em particular. Ele não pecou nada em particular. Porque ele era um rabino de alunos. Um rabino que tem alunos, é impossível ele falar nunca errei. Impossível. Impossível. Sempre alguma coisa pode ser que ele deu atenção demais para um aluno, atenção de menos para um aluno. Atenção demais acho que nunca é, tá bom? Mas atenção de menos, foi severo às vezes com um aluno que não devia ser severo. Impossível não errar. Impossível não errar. Às vezes envergonhou o aluno Brabim, sem querer. Sem querer, mas às vezes envergonhou. O Ponovitch Ruf, ele falava para vocês saberem por que Hashem castiga os Rosh Hashivot lá de Israel, que eles têm que viajar. Vocês não têm ideia como é chato isso, tá, pessoal? Eu vejo muitas vezes isso. Rosh Hashivot, de 70, 80 anos, tem que vir para o Brasil, tem que chegar para pessoas pedir dinheiro para Yeshivá. Nem toda pessoa recebe bonito, nem toda pessoa mechabed. É muito chato. Olha, é muito chato. Muito, muito chato. Por que Hashem faz uma coisa dessas? Que esses Rosh Hashivot tem que ir no Galut, para o Brasil, né? Fim do mundo, para perder dinheiro, para receber Bushot, Vecharpot. Falou Ponovitch Ruf. Porque esses Rosh Hashivot, sem querer, claro que sem querer, envergonharam um aluno, às vezes, numa prova, numa shiur, alguma coisa, sem querer. Mas envergonhar é abisraio, quem se lembra, de Netzichá, de matar. Alguém que mata Beshogê, qual que é o castigo? Galut. Então Hashem faz que esses Rosh Hashivot vão para o Galut para ter a capará deles, que eles fizeram uma coisa dessas. Então um rabino de alunos é impossível ele poder falar eu não errei, impossível. E por isso Rebbi Yochanan Zakkai estava com medo. A vida particular dele não estava com medo. Ele estava com medo da vida de público dele, a vida de rabino dele. Ah. E é muito meduyak, peraí, é muito meduyak esse pshat, pessoal. Vem, Roni. Muito meduyak esse pshat. Olha o Lashon Dagmar lá dentro, pessoal. Olha como é meduyak. Quando os alunos perguntaram... quando entraram no quarto dele... Nichnesu talmidav levakro. Tá vendo? Kivan shera'a otam itchil lifkot. Ele viu os alunos e começou a chorar. Querendo dizer... Por causa de vocês, eu tô com medo. Não por causa de mim. Eu não tô com medo por causa de mim. Por causa de vocês. Vai saber se eu não errei com vocês alguma coisa dessas. E eu quero aproveitar a oportunidade mesmo, né? Agora, antes de Yom Kippur, né? Impossível, como falamos agora, que eu posso falar para vocês que todo rabino, medo que erra, mas o objetivo do rabino não é errar. É fazer o melhor possível. Só que acaba acontecendo que ele erra, né? Alunos, às vezes está cansado, às vezes está... Então, qualquer coisa, eu peço desculpa para todo mundo se eu, às vezes, talvez envergonhei, às vezes, talvez eu não dei bastante atenção que deveria dar, talvez, né? Porque isso é uma coisa que Loshayach, até Rebbi Yochanan Ben Zakkai, o tzadik, estava com medo, porque não tem mesmo, não tem pessoa falar que não, eu não errei, tá certo? Quem quer ser uma vez um rabino, tem que saber disso. Que foi? Quer falar uma coisa? Isso ia falar, isso é Shon Dagmará, é muito bem do Yah, verdade, muito bem. Isso é uma coisa que eu ia falar para vocês, tá certo? Mais uma coisa, prestem atenção, pessoal. Semana passada eu falei para vocês uma coisa importante, mas tem que ter Humashim para isso. Rony. Humashim. Gabriel. Ele mesmo vai ter aqui um CD de Humash muito forte com shiur de Humash. Quem não tem faculdade, está convidado. Vai começar às 9h30, começa o CD, mais ou menos, né? Até às 11h, e 11 horas vai ser o shiur de Humash, de Parashá. Vai ler, vamos acabar, Pachado vai ler. Depois eu vou dar o Shiva. Shlishi Nitzavim. Que até me dá tempo. Estão vendo todo mundo? Shlishi Nitzavim. Que até me dá tempo. Etashei Ashavnu Be'eretz Mitzrayim. Vocês sabiam? Vocês sabem? Que vocês sentaram, moraram em Eretz Mitzrayim. Betasher avarnu bekerev agoyim. Vocês passaram pelos goyim lá em Mitzrayim, asher avartem. Vatiru, e vocês viram, é Shikutseyem. O que é Shikutseyem? É a Avodah Zarah, que está pensando em falar, tá? Avodah Zarah. Shikutseyem e Giluleyem é a Avodah Zarah, tá? Etzva Even, Avodah Zarah de Etzva de madeira, Va Even de pedra, Kesef, prata, Zahav e ouro, Asherimahem. Então, Vatiru et Shikutseyem. Vocês viram a Avodah Zarah de Giluleyem? Ou de madeira, ou de pedra, ou de Kesev Zav, Asherimahem. Fala, Urashi, por que a Avodah Zarah é chamado de Shikutseyem e Giluleyem? Deve saber, em Shikutseyem, Shkatsim, é, em português,
Vermes.
Vermes? Vermes. Vermes é... Shkatsim Vremassim, não é vermes, pode ser que fale em português. É. E Giluleyem, pessoal, o que é Giluleyem? Galal. Galal é o quê? É necessidades da Behemah, tá certo? Isso é Giluleyem, tá? É. Isso é Galal. Galal de uma Behemah, tá certo? E por que a Torá chama isso de Avodah Zarah, de Shikutseyem Giluleyem? Fala Urashi, nós temos nosso querido Rebbe Urashi, né? Fala Urashi, tirou Shikutseyem, Hashem Shayum Mousim Kishkatsim. A Avodah Zarah dos Goyim, na época, era nojenta como vermes. Assim fala Urashi. Giluleyem Shayum Musrachim. Musrachim é... Como? Cheirava mal. Cheirava mal, é. O Mousim era nojento. Que galá, como as necessidades de Behemah. A Avodah Zarah dos Goyim, Mitzrayim, era nojenta. Era uma coisa muito nojenta. Não era uma coisa como a gente acha, bonita, uma coisa... Era nojenta. Era nojenta. E por isso a Torá chama a Avodah Zarah de Shikutseyem e Giluleyem. A Avodah Zarah chama desse nome, esse nome, que era nojento. Na época era nojento essa Avodah Zarah. Isso é Pshata Pashut aqui, pessoal. E aí vem o Briskerov e faz uma pergunta muito forte. Qual a continuação da história? Olha a continuação do Pashut, pessoal. Hashem está falando, Moshe Rabbeinu está falando em nome de Hashem, para os Yehudim. Vocês passaram pelo Egito e vocês viram essas coisas. Penyesh bachem isho isha o mishpachá. Talvez tenha um homem, uma mulher, uma família, o Shemen. Hashem levavô pone ayom eim Hashem elokeinu lalechet lavod et Elohei agoim ahem. Talvez alguém de vocês vai querer fazer a Avodah Zarah. Penyesh bachem shoresh porerosh velana. Alguém tem uma raiz, alguma coisa, tem um rambalho importante aqui, tá? Quem quer depois, olha. Alguma coisa, uma raiz, uma raiz. Perguntou o Biskrof, ele não entende. Se era tão nojenta essa Avodah Zarah, era tão nojenta, tão como Glalim e como Shikutseya. Porque uma pessoa vai, ao contrário, a pessoa que viu isso falou, eu não quero isso, eu não quero coisa nojenta. Alguém gosta de essas baratas, esses chatzimer? Alguém gosta de pegar na mão essas glalim da Behemah? Yossi, tem uma... Gosta disso? Não gosta. Vai ver umas cidades de Behemah lá na rua, né? De um cachorro. Nem vai pisar em cima, né? Vai... Um nojo disso, né? Então é nojento as coisas. O Rashi falou que isso era nojento. Então o que é o medo? Medo que a pessoa viu isso e vai querer fazer? Mapitão.
Quê?
Pode
ser o Kesev Zahav, ninguém é o Avodah Zarah que é Kesev Zahav.
Kesev Zahav era uma
simples.
Não, esse não era Shikutseyem, quer dizer. O Pshat HaPashut não era, não é assim. O Pashut assim, olha só. Shikutseyem Giluleyem, que é ou de Etz, ou de Ever, ou de Kesev, ou de Zahav. Também é nojento. Também é nojento. Pshat HaPashut.
As pessoas não têm nojo de dinheiro.
Tá. Muito bem, olha o que o Briskerov falou, pessoal. Olha o que o Briskerov falou. Okay? Então, olha o que o Briskerov falou, Rony. Pessoal, o que ele falou é sagrado. Olha o que ele falou, o Briskerov. Falou assim, que não adianta. O ser humano tem uma natureza assim. Pode ser a coisa mais nojenta que seja. A pessoa vê uma vez... Não, não é pra mim, não é pra mim, é nojento. A pessoa vê mais uma vez... Já não é tão nojento como foi a primeira vez. Ela vê mais uma vez, já não atrapalha, não incomoda. Não adora, mas não incomoda. Ela vê mais uma vez, começa a gostar. Começa a gostar. Isso é a natureza da pessoa. Tem fala o Briskerov. Ele fala pshat no pasuk assim. Olha que ele fala pshat no pasuk. Batiru é pshat no pasuk. Não é pshat no pasuk. Não é como ele fala, mas ele fala assim pshat. Quando a primeira vez que eles viram, era irs, era nojento. Era nojento a Avodah Zarah. A próxima vez, não adoravam, não era nojento mais. E depois, Kesev Zahav. Depois virou Kesev Zahav. Adoraram a Avodah Zarah. Fala o Briskerov, isso é a força. A força que tem o Yetzirará, que ele consegue fazer de uma coisa nojenta, que a pessoa vai atrás disso. Olha, eu estou falando coisas de rabinos que falaram isso faz 100 anos atrás, tá? Mas eu falo para vocês, eu não sei o que tinha de nojento faz 100 anos atrás. Deve ser que tinha coisas. Temos hoje uma carta do Rashach, que ele escreve lá que o grande Yetzirará é o rádio. Vocês podem imaginar a geração que ele vivia. Tá? O rádio era a preocupação do Rashach, né? Hoje, quem ouve rádio hoje, né? Mas a gente vive em outros tempos, tá? Mas eu quero falar para vocês, esse Briskerov hoje, para mim, responde muita coisa. O que eu falei na semana passada para vocês? A gente vê coisas absurdas, a gente vê coisas nojentas, pessoal. Essas caricaturas, esses cabelo pintado, essas coisas com brincos dentro do ouvido, fora do ouvido, 5 brincos, 4 brincos com no nariz, na língua. Uma pessoa que ia cair assim de paraquedas, que loucura! Que loucura! É todo o planeta Terra, são seres humanos, isso? Como é possível pessoas quererem fazer isso? Pessoas... É isso. Isso é o Yetzirará. É nojento tudo isso. É nojento. É tudo nojento na nossa geração. Mas vai ver uma vez. Ah, é nojento, não quero. Mais uma vez. Opa. Ah, e mais uma vez. Até que ele começa a gostar da coisa. Assim falou o Briskerov aqui. Eu falo isso para vocês. Semana passada eu falei para vocês o Ramban. Acho muito importante, talvez, ouvirem isso. Tá? Não sei se alguém tem que falar isso para vocês. Tá? A gente vive numa geração maluca. Uma geração maluca, né? Mas vocês têm que saber isso. Tomar cuidado com isso. Semana passada eu falei o Ramban. O Ramban é sagrado. O Ramban, ele fala que quem é uma pessoa que não luta com as tavot dele, uma pessoa que ele deixa ir atrás das tavot dele, ele está de exemplo de Snut, ele fala... Ele vai chegar a gostar de homem, vai chegar a gostar de tavot absurdas. Vai chegar para isso. Então é bem capaz que hoje em dia a gente vê tudo isso. É, isso vem porque é uma pessoa que muita tava desnuda e aí foi para isso também. Mas tem mais um motivo. Tem mais um motivo, pessoal. É isso que falamos agora. Pode ser que uma pessoa não é isso. A pessoa tem nojo disso, pode ser. É nojento. Claro que é nojento. Não pode esquecer que é nojento. A pessoa vê uma vez... Vê duas vezes, vê três vezes, vê cinco vezes. Já não tem mais tanto nojo. Não tem mais tanto nojo. Isso ainda é nojento para mim, Baruch Hashem, tá? Mas tem coisas que eu sinto comigo, que eu vejo às vezes, né? Que antigamente era nojento para mim, agora já não é que eu gosto disso, mas não tenho aquele nojo que eu tinha no começo. A pessoa vai se acostumando, e o Briskerov, ele fala, vai se acostumando, e vai começando a gostar da coisa. E é bem capaz que ele comece a gostar de uma coisa nojenta. Porque assim que o Derech de Yetzirará, isso que ele fala. Batiru é shikutseya. Begilule. No começo é mesmo, é nojento. Vira com o tempo Etzvaeven e depois vem Kesevazá. Vira Kesevazá. Adora isso. Lopashut. Derech Agav, você sabe que o Bistrus Salantar, ele fala. É Derech Agav ou não é Derech Agav? Tem tudo a ver. O Bistrus Salantar, ele fala que a pessoa tem dois Yetzirará. Né? O Yetzirará é dentro da pessoa. Toda pessoa tem preguiça, toda pessoa tem... Ela nasce com isso. Ela nasce com Yetzirará de preguiça, de egoísmo, de ruindade. Todo mundo tem isso. Yetzirará dentro dela. E também tem Yetzirará de fora, falou o Bistrô Salanta. De fora. O que é isso? É a mídia, é a sociedade. Isso piora ainda mais a pessoa, tá certo? São dois Yetzirará. Tem que tomar muito cuidado com esses dois Yetzirará. O Bistrô Salanta, o Rebbe Ruchem, ele fala de onde que o Bistrô Salanta sabia desse segundo Yetzirará. Bom, a gente vê isso na prática, né? Mas ele fala que Sefer Dvarim inteiro é isso. O Moshe Rabbeinu está falando, vocês passaram, olha esse passo aqui, passaram por Mitzrayim, vocês viram essas coisas nojentas de Mitzrayim. O que é isso? Isso é o Yetzirará de fora da pessoa. É que a pessoa ela vai ouvindo, vai vendo e vai entrando na pessoa. Por isso, saibam que não é só a internet, né? A grande tragédia da internet,
tem um rabino que ele foi uma guidará muito boa para a internet. É pena que ele vai vir aqui semana que vem, o Akiva Salzberg, aquele que vem todo ano aqui. Ele falou para mim assim essa semana, ele falou assim, trabalhe a internet. Foi uma, ele falou assim, em hebraico ele me falou, foi um kidum impressionante. Olha a guidará dele da internet. Um kidum, o que é kidum em português? Um avanço da tecnologia impressionante que levou o mundo para 50 anos para trás. Ele falou assim, que a internet está arrasando com tudo, está acabando com tudo. E, então, isso que é um avanço incrível da tecnologia, a internet, mas está fazendo com que as pessoas estão fazendo coisas que não se fazia. E qual que é o chat, pessoal? Estou falando para vocês. Fora, a pessoa vê tudo na internet. Ela consegue ver tudo. E não adianta a pessoa falar, não, eu vou ver, mas eu não vou me influenciar. Não existe isso. Não existe isso. É ser humano. Ser humano é influenciado. Ele será de fora. Então, quando antigamente você não via, não chegava a ver essas coisas, hoje você vê tudo na internet. Você vê tudo. E isso mesmo é um problema. Pra vocês saberem, tem que tentar o máximo possível. Quanto menos vê, batira shikutseyem. As coisas têm que ficar nojenta para a gente. Tem que ficar nojenta. Vocês sabem que uma vez, a televisão, isso, né? Nem falo da internet agora, né? Eu, Baruch Hashem, quando eu era criança, tinha televisão em casa, na minha casa, meus pais. Eu até via televisão, tinha... Meus pais eram religiosos, mas não mais assim. Mas, assim, televisão tinha. Meus filhos, Baruch Hashem, cresceram sem televisão. E eu, claro, não tinha nenhuma dúvida sobre isso. Mas uma vez, eu estava na Atibaia, nas férias. E aí tinha televisão. E aí minha mãe, meus pais vieram para passar alguns dias com a gente lá na Atibaia. E minha mãe, ela via na época uma novela. Então quando estava na Atibaia, eu me falei que ela vai ver a novela, né? Então, só para fazer companhia para minha mãe, né? Nem saber o que está acontecendo, eu sentei junto com ela e fiquei vendo com ela. Não sei se eu fiz certo, tá? Falar a verdade para vocês. Foi um kibudem que eu achei que ela merecia. Não sei se está certo. Não sei eu aprender isso de mim. Mas aí eu falei para minha mãe, mas mami, me explica o que tá acontecendo aqui. Eu tô vendo aqui como eu não tô entendendo nada. Me explica quem é ele, quem é ela, quem é... Aí minha mãe começou a me explicar. Bekitsur, resumindo, nem me lembro que novela que era anos atrás, mas resumindo, todo mundo traindo todo mundo. Tá? Se é o motorista com a dona, se é o dono com a empregada, se é a empregada, todo mundo traindo todo mundo. Todo mundo. Aí eu falei pra ele, bonos celular. Era, acho, 8 horas, 7:30. Esse é o horário que crianças vêm. Mas como que podem passar uma coisa dessas num horário desses? Minha mãe falou, Ari, você tem toda a razão. Toda a razão. Ela não tem que responder pra mim. O que eu ia falar pra vocês? Meus filhos, Baruch Hashem, nunca viram nada disso. Ele foi educado desde criança que não existe uma coisa dessas trair. Não existe uma coisa dessas. Está fora do vocabulário deles, fora da mitziú deles. Não existe isso. Não viram isso em casa, Baruch Hashem. Não viram isso nos amigos dele. Não sabem o que é isso. Né? Não sabem o que quer dizer a palavra trair. Pergunta para ele o que é trair. Não sabem o que é isso. Não sabem o que é isso. As crianças de hoje em dia crescem com uma novela dessas. Para elas, é uma coisa normal. Todo mundo trai todo mundo. Como vai ser a vida deles? Eu pergunto para vocês. Como vai ser a vida deles? Se para eles é uma coisa normal trair, eles não vão trair? As esposas, os maridos deles não vão trair? Por que não? Se todo mundo trai todo mundo, não vão trair o dono, não vão trair todo mundo? Por que não? Então quanto menos você... Hoje em dia, você sabe dessas coisas malucas, é muito melhor para você, para a tua vida, para a felicidade da tua vida. Você não sabe, você vê uma vida... E saibam que está... Baruch Hashem, e assim que vai. Eles casam, os meninos que não tiveram televisão em casa. Casam, são felizes no casamento, têm filho, uma vida normal, uma vida não maluca, sabe? Não. Então, quanto menos, eu não falo assim, quanto menos vocês têm contato com essas coisas desse mundo de hoje, é para a felicidade de vocês. Eu falo da Torá agora, eu não falo da felicidade. Ser uma pessoa, casar, ser feliz no casamento... Quanto mais vocês veem na internet, na televisão, é pior, não adianta. Então, isso, lembra desse briscroll, tá? Batido é shikutseya. Primeiro é shikutseya. Pessoa que vem trair a primeira vez, não, mas não pode trair, não pode. A segunda vez, a terceira vez, não, já não é tão. Todo mundo trai, todo mundo. Deus me livre, lá além. eu tenho que bater a rede que eu sei de uma coisa dessa. Eu não sabia. Na minha época não era assim, desse jeito mesmo. Eu sim via televisão, não via, mas eu não sabia. Foi absurdo para mim que eu vi, estava vendo tudo que ele estava mostrando lá. Por isso eu falo, eu não sei se eu fiz bem sentar naquela noite na televisão, ver essas coisas também. Não é bom para mim também, não, uma coisa dessa. Eu não quero saber disso, de jeito nenhum. Eu quero estar longe disso, né? Batira Shikutseya. Etzvaeven Kesefedav. Tem um voto aqui muito bonito do Gra. Já falei aqui na Yeshiva também, alguns anos atrás, não sei se falei faz tempo ou não, sobre as parxiotas aqui. Os mais velhos já se lembram, lembra que eu falei? Não lembra. Vou começar a falar, você vai lembrar. Lembra? As parxiotas dos anos, o Gra. Um voto lindo, prestem atenção, pessoal, que o Gra fala. Vocês sabem que o Ramban fala. O Ramban fala que em Parshat Bereishit, está escrito tudo o que vai acontecer nos 6.000 anos que o mundo vai ter. Tem dicas, não estava furacho, né? Ele é mazim, o Ramban. O Gra, ele fala, o Gra fala o seguinte, que em Parshat Bereishit está escrito tudo o que vai acontecer no primeiro 1.000 anos. Olha só, pessoal, Parshat Bereishit. Depois, no Sefer inteiro, Bereishit, no segundo ano. Sefer Vayikra, terceiro ano. Sefer Bamidbar, quarto ano. Shmot. Porque o Sefer Dvarim é no nosso ano, no sexto ano. Sexto milênio, se fala, né, em português. Desculpa. É milênio que eu falei, tá? Então, de novo. Parshat Bereishit é o primeiro milênio. Tá tudo, número mais em Parshat Bereishit. O que aconteceu no primeiro milênio inteiro? Merumas em Sefer Bereishit, que aconteceu no segundo milênio, Sefer Shmot, terceiro milênio, Vayikra, quarto milênio, Bamidbar, quinto milênio, e Sefer Dvarim, Tamerumas, nesse Sefer Dvarim, Tamerumas, o que vai acontecer no sexto milênio? Assim escreveu o Gra. Até aqui ele escreveu. E aqui vamos ver como ele... Não, tem mais a continuação da história. Quando ele falou isso, o Gra... Então o aluno dele, famoso aluno dele, Chaim Volozhin, era aluno do Gra, perguntou, Rabino, então, você está tudo merumas, o que acontece em cada milênio, então o senhor, que é o grande Rabino da nossa geração, então o nome do senhor tem que estar merumas na Parashá. Falou, Gra, está merumas. Abrem Kitetsei, todo mundo, pessoal, abrem Kitetsei. Tá lembrando, Rico? Muito bonito isso, muito bonito. Abre que tem que ser, hein? Perek Hafhei, Pasuk Tedvav. Todo mundo tem? Que paraxá é que tem que ser? Vamos fazer junto? Devarim, Beit Hanan, Ekev, Rei, Shoftim, Kitetsei. É a sexta paraxá, tá certo? Isso. Olha o Pasuk Tedvav. Eben Shleima. Eben Shleima era Sheitevot. Eliau Ben Shlomo. Era o nome do Gra. E Aleph Ben Shlomo. Eliau Ben Shlomo. Então falou o Gra, o meu nome está merumado nessa paraxá. É a sexta paraxá. Quem não sabe, o Gra viveu na sexta, no sexto... É isso que eu esqueci de falar. O Gra falou que em cada Sefer é um milênio e cada Parashá é um século, o Gra falou. Então, em Sefer Dvarim, cada Parashá está merumado no seu século. Essa sexta Parashá, Teitzei, está merumado no sexto século. O Gra viveu 200 anos atrás, mais ou menos, tá? É. Então, o Gra viveu... Nós estamos hoje no oitavo século. Tavshin... Oitavo século, concordam comigo? Tavshin Einzain. Então, o Gra viveu no sexto século, o nome dele está em Parshá Kitetsei. Muito bonito isso. Muito, até aqui é o Gra, tá? Agora vamos continuar, gente. Não sou eu, já os Shivot falaram. Isso é Parshá Kitetsei. É o sexto Parshá, o sexto século. Parshá Kitavó, quem estudou? Aqui, você estudou Parshá Kitavó? Aqui, vá. São as Klalot, tá certo? É o sétimo século. Quando começou o Holocausto, pessoal... Foi no fim do sétimo século. O fim do sétimo século começou o Holocausto, fora que tinha o Primeira Guerra Mundial, no 7º século, tá certo? Mas a Segunda Guerra Mundial começou no fim do 7º século, que isso são as Klalot. Isso está muito... Pachá Kitavó é o 7º Parachá. O que vem depois? Nitzavim, 8º século, nosso século. O nosso século, todo mundo fala que é o século da Tshuva. Nunca teve pessoas fazendo tanta Tshuva como hoje em dia. E que eu falo Tshuva, não dá para virar Baal Tshuva 100%. Alguém falou faz pouco tempo, faz alguns anos atrás, que em Eretz Israel também, mesmo todo mundo está se aproximando. Talvez não todo mundo já virou Shomer Shabbat, mas pessoas que comiam presunto estão parando de comer presunto. Pessoas que não cumpriam Yom Kippur, se aproximando. Nunca teve tanta tshuva como está tendo na nossa geração. Isso é o 8º século, isso é a 8ª parashá, Parashat Nitzavim. A Parashat Nitzavim é a parashá de tshuva, falamos antes, é a parashá de tshuva. Então é impressionante, como que o Grá falou, tá? Meduyak nas parashiot. Na 6ª parashá, o 6º século é o Grá. Na 7ª parashá é as Klalot, foi o holocausto. E na 8ª parashá é a parashá de tshuva. E logo depois vem Parashat Vayelech, pessoal, que é a Geulá, Bedat Hashem. Isso também é... Não vamos esperar até a nona geração, século, né? Bem que não estamos muito longe disso, né? Esperamos que vai ser nesse século, Bedat Hashem, que é Parashat Nitzavim. A nossa Parashat tem um remes para isso também. Olha só, abrem Parashat Vayelech. Olha o remes, vamos lá. Perek Lamed Alef, Pasuk Yud Zayin. Fala o Pasuk. Vechara Api Bo. Estão vendo o Pasuk? Perek Lamed Alef, Pasuk Yud Zayin. Vechara Api Bo, Bayom Ahu. Hashem vai ficar bravo. Vazafti. E eu vou largar eles. Vehistarti panai mehem. Vocês vão ver amanhã. Eu vou me esconder deles. Eu não vou. Não interessa o que acontecendo com eles. Vahayal lechol. Lechol quer dizer: os goim vão comer eles, os Yehudim. Umetzau raot rabot. Vetzarot. Então, assim, raot. Raot é Tafresh Ainvav. Tafresh Ainvav. Foi quando começou. Foi Tafresh Ainvav, pessoal. Foi a Primeira Guerra Mundial. Vocês saberem, tá? Raot. É Tafresh Ainhei. Tafresh Ainhei foi faz 100 anos atrás. Estava no meio da Primeira Guerra Mundial, tá? Vetzarot. Tzarot é Taf Shin Beis. Concordam? Tav Tzadik Ureish é 290, 302. Tav Shin Beis. Tav Shin Beis foi o holocausto. Foi a Segunda Guerra Mundial. E são remes aqui. A Hashem está falando em Mutsau Raot, que foi a Primeira Guerra Mundial, Vetzarot, a Segunda Guerra Mundial. Tem alguns irmãzinhos, assim tem. Tem também no Shirashirim. Shirashirim, a gente fala. Quem fala Shirashirim aí? Nissim, você fala, Nissim? Eichá Tire Becha Tarbitz, está escrito um pasuk? Como? Batzalai. Muito bem. Então falam os balei Kabbalah, Echa é Lashon de Puranut. Echa. Tire é Tafresh Ainhei e Tarbitz é Tafshin Beis. Tarbitz. Que vai ter um Puranut, Echa de Tire, Tafresh Ainhei e Tarbitz é Tafshin Beis, que era o holocausto. Vários irmãos tem para isso. Vamos terminar aqui. Abrem o fim da Parashá Nitzavim, pessoal. O último psukim. Pasuk Yutet. Vamos lá. Haidot ibachem ayom. Esse psá se lembram, deve ser. Haidot ibachem ayom et hashamayim vet haaretz. Eu não posso falar Hidushim o tempo todo. Vocês precisam entender, né? Senão, não dá mesmo. Semana passada, eu contei para vocês o que aconteceu. Semana passada, eu fui chamado a falar um shiur na casa de alguém para casais. Aí eu falei, não vou me preparar. Eu fiz muitos shiurim, dei muitos shiurim. Agora, preparar cada shiur, um shiur diferente. O que eu já falei num outro lugar, eu vou falar naquele lugar também. É, sobre Rosh Hashanah, sobre Tshuva. Eu chego lá em casa, eu vejo lá mulheres que estavam no shiur, que eu estava... Mas por que vocês vieram aqui? Já me ouviram? Quem me ouviu de novo? Aí eu falei, olha, você não me desculpa, tá? Eu não posso lechadeixar em cada shiur coisas novas. Eu vou tentar falar algumas coisas novas aqui também, mas se eu vou ouvir de novo o que eu falei no outro shiur, faz parte, não tem jeito, né? É mesmo, né? Não é que, claro que sempre tem hidushim, né? Sempre dá, é adensof a Torá. Mas para falar coisas importantes para as pessoas, são sempre as mesmas coisas. Pega uma paraxá, uma vez, o Gerson, ele pediu para gravar o shiurim. Eu gravava o shiurim. Acabou uma vez, toda a rumacha inteira, eu falei, agora chega, Gerson. Não, mas agora fala outros shiurim. Não, mas não, as coisas importantes da paraxá de Mussar, eu falei para eles. É claro que tem outros hidushim na paraxá. Mas as coisas... E aí eu fiz um teste comigo. Eu falei, eu vou te mostrar. Aí eu falei um shiur de paraxá. Sem saber o que eu falei ano passado, faz 2 anos. E foi das coisas mais importantes que eu achava para falar. Eu fui ouvir a minha fita, quase tudo era igual. Porque não adianta, a pessoa quer falar as coisas que é importante para as pessoas, é a mesma coisa, não pensa, é a mesma coisa. Não foi mal, é Hazara às vezes, também é bom Hazara, né? Olha só.
90%.
Quê?
90%.
90%, isso mesmo, isso mesmo. Haidot ibachem ayom et hashamayim ve ta'aretz, achaim v'amavet atati lefanecha. A vida e a morte eu dei para você, Abraham Achlalá, o Vacharta Bachaim, Leman Tichie Atav Zarecha. Então falou o Hatam Sofer, um chat nifla, pessoal. Olha só o que ele falou. A pessoa tem 2 oportunidades para fazer tshuva. Uma oportunidade quando a pessoa está jovem. 20 anos, 30 anos, está jovem. É uma oportunidade que ela tem, uma opção que ela tem, desculpa. Ou outra opção, quando ela está velha também, até com 90 anos também, o Rabbi Yonah escreve, quem se lembra, o Rambam escreve também, Lichot Shuvah, que a Shuvah de qualquer uma é aceita. Uma pessoa que já está com bengala lá, com a dentadura dela lá, toda assim, velha, faz Shuvah, já não tem aí Yitzhará para nada, não tem Yitzhará de nada, faz Shuvah, é válida, assim fala o Rambam e o Rabbi Yonah. Não é tão válido como um jovem, mas é válida, a Shema aceita essa Shuvah também, fala o Rambam e o Rabbi Yonah, certo? Qual a diferença se a pessoa faz chuvá quando jovem ou faz chuvá quando velha? Mais mérito, o quê? Mais difícil. É, então, a chuvá é melhor. Falamos agora, a chuvá é melhor. Mas qual a diferença na prática?
O resto da vida ele já fez chuvá, né? A vida inteira.
A vida inteira, verdade. Verdade, claro. Claro, ele viveu a vida inteira de chuvá, não no fim da vida, verdade. É, mas a pessoa que fez chuvá, se ela fez uma chuvá séria, ali em cima, é raper todos os pecados.
Sim. Mitzvot.
A mitzvot, é. Ela não fez a mitzvot, boa, boa, também é verdade, ela deixou de fazer a mitzvot, quê?
Mas é jovem, você tem a força para o desaperoso. Não,
não, não, eu sei, não, isso falamos, não, verdade. Sei,
mas, tipo, quando você está jovem, então, quando você está velho, com 90 anos, que haverá, você tinha para fazer, você não tinha nada, você
estava... É tudo bem. Mas é aceita, deixa eu ver, pra você saber. É aceita.
Mas,
tá bom, tá certo.
Tirará menor.
Não, tá certo, tá certo.
Quanto mais difícil de ativar, é você ver onde você errou. Uma pessoa que viveu 80 anos errado nunca vai falar.
É difícil. Muito bem, Ramon. Vai falar muito bem agora, Ramon. Eu tive uma história sobre isso. Um minuto, deixa eu terminar, vou falar uma história sobre isso. Uma outra coisa, o Hatam Sofer, ele fala mais uma nafkamina, fora que vocês falaram agora. Ele fala os filhos. A pessoa que com 20 ou 30 anos faz tshuva, ele leva os filhos junto na tshuva dele. Os filhos vão junto com ele na chuva. Os filhos são pequenininhos ainda. Então ele coloca os filhos no Magen Avraham ou em outro lugar, tá certo? E vai junto, e os filhos vão junto para chuva. Se o pai fez chuva com 60, 70 anos, os filhos já têm a vida deles, os filhos. Então os filhos vão, meu pai quer fazer chuva? Pode fazer, a gente está na nossa, a gente não vai poder chuva. Então essa é uma grande diferença. Faz chuva quando jovem, você consegue levar toda a tua família fazendo chuva. Você faz chuvá quando velho, é mais complicado. E é complicado mesmo, para vocês saberem. Você vê isso na prática. Falou, Hatam Sofer, isso que é o pshat aqui. Olha só, pessoal. Haidot ibachem ayom et hashamayim vetaretz. Achaim vamavet natati lefanecha. Eu dei para você a opção de fazer chuvá achaim, falou Hatam Sofer, quando ele está vivo ainda, quando está jovem, cheio de vida. Vamavet, quando está antes de morrer, também. Mas eu falo para vocês... O Bachar Tabachaim, escolha para fazer tshuva quando você está cheio de vida. Leman tichye atav zarecha. Que através disso você e teus filhos vão fazer tshuva, junto com teus filhos. E se vai ser mais tarde, então é tarde demais. Os filhos já pegaram o caminho deles. Não é? Uma verdade muito grande, um pshat muito bonito aqui no Passuk. Tem mais um pshat bonito no Passuk aqui, rápido, para falar. Isso não é o Hatam Sofer, não tem nem quem que fala. O pshat é o seguinte, vocês sabem, a Gemara fala, a famosa Gemara em Brachot fala assim, estou terminando. Ela fala assim, em Balecha menu valze, se o Yitzhará vem para você, o Yitzhará, bashcheu le beit amidrash. Natscho mutaf, conseguiu ganhar, ótimo. Lo natscho, então, ikra kriyat shema. Então, lê kriyat shema. É sogba Torá, desculpa, é sogba Torá. Natscho mutaf, lo natscho, ikra kriyat shema. Lo natscho, yaskilo yom amita. Tá certo? Falei certo aqui? Tá. Então, assim, tem que tentar com Torá, kriyat shema, e depois, se não dá certo, esquilo yom amita, o dia da morte. Falam os farim de Mussar, de Hassidut, mas a pessoa não pode ficar... Essa ordem é uma ordem de propósito, não é uma ordem por acaso, na Gemara. Não é para ir direto para yom amita. Imagina a pessoa ficar o tempo todo pensando em yom amita, dia e noite, ah, eu vou morrer. Vai ficar em depressão total, né? Viver uma vida de depressão total. A pessoa tem que ficar alegre, tem que, a morte tem que ser a última opção. Primeiro tem que ser a Sogba Torá. Depois, Ikra Kriyat Shema. Aí, se não dá certo com essas coisas, aí não tem jeito. Yaskilo Yom Amita, não tem jeito. Mas é essa ordem, não pode ir direto, certo? Isso que é o Pshat Pasuk. A Torá fala assim, Achaim Vamavet Atati Lefanecha. Eu te dei o jeito de Chaim, que é Torá Kriyat Shema, Vamavet Yom Amita, o jeito de Etzrará. Mas eu falo para você, o Bacharta Bachaim. Mas pega o jeito de Torá e Kriyat Shema. Não pega o jeito de Yaskilo Yom Amita. Porque isso já não é do Pasuk, né? Porque senão você vai ficar em depressão o tempo todo. Yaskilo Yom Amita, quê? Matichê, para ter vida. Pode ser, talvez ele fale assim, eu não me lembro. Muito bem. Para terminar, tenho 5 minutos. Olha só, a história que o Rabon contou, agora eu quero contar para vocês. Uma história bonita. Uma história muito bonita. Tem um Yehudi hoje aqui em São Paulo, vocês conhecem ele? Eu prefiro não falar o nome, porque eu nunca falei para ninguém, né? Só ele e eu sabemos da história. Esse Yehudi é um Baal Tshuva, que uma vez ele não era nada religioso, tá? Era Hiloni Legambre. A história foi essa, prestem atenção. Quando eu morava em Israel, eu vim visitar meus pais uma vez, sem a família aqui, para 2 semanas, visitar meus pais. E aí tinha o Binyan Olam na época, e aí pediram para mim se posso vir dar uma sihá no Binyan Olam. Uma terça-feira, me lembro que era. Falei, tá bom, eu venho. Aí, naquela terça-feira, eu estou contando tudo direitinho, mais ou menos, porque é interessante a sihá para ti. Naquela terça-feira, eu acabei esquecendo. Eu estava na fábrica dos meus pais, estava com eles. Aí, 6:30, me liga, acho, ou o Rav Shmuel Besser, ou Leze Guber, não me lembro, alguém me lembra? Tá, Rabino, o senhor tá vindo? Esqueci completamente que eu prometi para vocês que eu vou vir. Aí eu falei, impossível, eu tava na fábrica, era longe, não dava para chegar, não sei o que foi direito a história. Eu falei, mas não faz mal, a gente acha um outro Rabino, mas semana que vem o senhor vem. Então, vem semana que vem, eu venho. Blineder, não vou faltar. Aí semana que vem, terça-feira, me lembrei, não esqueci, e fui no Binyan Olam da Ashur. Cheguei no Binyan Olam. Naquele dia, não sei se vocês se lembram da história, talvez vocês nem estavam no mundo, não sei. Tinha uma bomba que explodiu num shopping center. Ouviram a história dessas? Não ouviram. No Brasil. Em São Paulo. Acho que foi uma bomba ou foi alguma coisa explodiu. Se foi uma bomba ou se foi uma... Alguma coisa explodiu, se foi uma coisa de luz... Eu sei que queimou lojas. Não sabem de nada vocês. São jovens. Mas isso, deixa eu falar para vocês. Isso deve ter sido. Deixa eu falar para vocês. Você não estava ainda nesse mundo, tá? Isso deve ter sido essa história. Essa história deve ter acontecido. Eu estou aqui 20 anos no Brasil. Né? Então, e isso foi quando eu estava em Israel ainda. Eu vim visitar meus pais. Então, uns 25 anos, tá? Então, Loxayá. Mas deve ter ouvido, pode ser. Tudo bem. Aí, naquele dia, aconteceu essa história. Que foi?
Só o Rav Michel.
O Rav Michel. Você lembra uma história dessa, Michel?
Lembro do
Tá. Naquele dia, eu tinha ouvido, me comentaram na sinagoga, ou seja, eu via que explodiu, mas nada a ver, tá. Aí eu fui no Binyan Olam, e dei a sihá. E tinha lá gente, assim, era antes de Rosh Hashanah, tá bom? gente de todo tipo, com brinco. Para mim isso era tão estranho na época também, sabe? Hoje eu não tenho tanto nojo, mas o brinco. Batiru é chikutseia, né? Hoje já não gosto, mas não tenho tanto nojo. Na época, para mim, de mir, vir de mir, ver uma coisa dessas, era muito difícil, tá? Muito bem. Aí, pessoal de todo tipo, aí eu falei um shiur sobre tshuva e falei para as pessoas, que vocês sabem, já falo para vocês, que a tshuva, a pessoa pode ser o maior pecador que existe, pecar a vida inteira, pecar a vida inteira, e no fim da vida dela, ela faz tshuva, Hashem aceita tshuva. A história da Gemara, Reblosa Ben Dordaio, aquela Gemara famosa, e expliquei para eles tudo isso. Aí, no meio da sihá, alguém se levanta e fala para mim assim, nunca vou esquecer essa história, um brinco, me lembro da cara da pessoa, ah, mas então se é assim, então eu vou curtir a vida, e eu falei, tshuva depois, como o senhor falou, então, hein? Aí na hora, Hashem me iluminou, eu falei para ele assim, olha, eu discordo de você, Bahlala, como se fosse que eu não curto a vida e você curte a vida. Eu curto muito mais do que você a vida, né? Falei pra ele. Então, claro, eu discordo desse statement que você falou, né? Desse é? É. Mas não isso, eu falei pra ele. Eu falei, olha só, falei pra ele, o que é tshuva? Tshuva é uma coisa, que o Ramon falou, tshuva é uma coisa, primi. O que é tshuva? A pessoa se arrepende que ela fez. Então eu falei pra ele assim, imagina só uma pessoa que viveu 80 anos errado. 80 anos viveu errado. Chega no, com 80 anos, a pessoa faz chuva. Quer dizer, faz chuva? Ela se arrepende profundamente de quê? De quê? Da vida inteira dela. A vida inteira dela. Ela chega no fim da vida, ela se arrepende profundamente. Isso é uma frustração, pessoal, enorme. Eu falei para ele, imagina uma pessoa com 30 anos, ela tem dinheiro, ela investe o dinheiro e perde o dinheiro. R$1 milhão. Todo o dinheiro que ela fez, ela investe na bolsa, sei lá, e ela perde o dinheiro. Ela se arrepende de que ela investiu na bolsa. Porém, tem mais 40, 50 anos para ganhar R$10 milhões. A vida faz parte. Perdi R$1 milhão, vou ganhar, posso ganhar mais. Então, se arrepende. Mas a pessoa com 80 anos, que se arrepende da vida dela, não tem conserto. Acabou. Se arrepende, não dá para viver de novo. Não vive mais uma vida de novo. Acabou. Isso é uma frustração enorme. Pode imaginar uma frustração dessas? Uma pessoa que chega no fim da vida dela e se arrepende? Então eu falei para esse menino, eu não desejo para você de jeito nenhum isso, chegar no fim da tua vida e se arrepender da vida inteira tua e não ter como consertar. Então faz chuva agora, eu falei para ele. Faz chuva agora. O que eu quero falar para você dessa história? Essa história continua assim. Eu saí do Binyan Olam, alguém estava me esperando lá fora. Que carona, Rabino? Eu falei, olha, aceito. Eu não estava com carro, né? E essa pessoa já tinha uma loja no shopping center que explodiu. E ele, por acaso, não estava lá nesse dia. Por acaso. E ele não foi. E ele ficou todo mexido. E aí, tinha falado para ele tantas vezes ir para o Binyan Olam, mas ele nunca tinha ido para o Binyan Olam. Mas depois dessa história, ele vai para o Binyan Olam. Nessa terça-feira, a primeira vez que ele veio no Binyan Olam, ele ouviu a minha sihá e ficou muito mexido. E essa pessoa fez tshuva. E essa pessoa hoje é uma família em Higienópolis, com filhos, no Magen Avraham, sabe, direitinho, haredim, 100%. E foi interessante como a Hashem fez, né, que bem naquela terça-feira eu fui no Binyan Olam. Talvez ele ia se influenciar de outras sihá também, mas Bidu, que ele falou, ele me levou para cá, ele me contou toda a história. Porque ele estava mexido, ele ficou louco. Bidu que ele não estava na loja, explodiu a loja dele, né? E Bidu que ele foi ouvir, ele gostou muito da sihá e tudo, e assim foi a história. Isso é interessante, né? Como a Kadosh Baruch Hu dirige as coisas. Tá bom, estão todos convidados amanhã de manhã, aqui às 11 horas, shiur de Parashá, tá bom? E semana que vem, segunda noite, vai ter um shiur sobre Yom Kippur, tá bom?